Com vocês, mais um capítulo da novela original de Raimundo Lopes, O Homem Sem Passado. Continua a luta em busca do passado de Alex. Embora pouca coisa se saiba até agora, e ainda assim sem certeza absoluta, sabe-se que Alex era médico, que Alex era excelente pianista. Supõe-se que ele vivia ou frequentava uma casa muito rica, e que existia uma moça alta, morena, muito bonita e de olhos cinzentos. Presume-se também que Alex viajava no iate quando caiu ou foi atirado ao mar. Em resumo, as conjecturas são muitas e os resultados mínimos. Agora, a sós com Dona Marocas, Alex lhe conta alguma coisa interessante. Um sonho.
Um sonho? Eu não creio que os sonhos representem grande coisa. Frequentemente sonhamos absurdos, coisas absolutamente irrealizáveis.
Mas o meu sonho foi interessante, porque eu vivi novamente no interior daquela casa suntuosa, de colunas.
Conte-me isso, Alex. Se valer a pena, comunicaremos tudo ao Dr. João. Ele dá mais importância a sonhos do que eu.
Sim, eu vou lhe contar. Eu vi novamente a sala bonita, suntuosa, as colunas e também o piano. O mesmo piano.
Igual ao meu?
Sim, igual. Desta vez, havia um menino. Um menino um tanto tristonho. De repente, eu percebi que o menino era eu mesmo. Estava triste, aborrecido, sem saber ao certo por quê.
Continue. Continue, Alex.
O piano estava ali, à minha frente, fechado, mudo. Eu o fitava com um certo rancor. Então ele apareceu.
Ele? Ele quem?
Era um homem já de idade, com barbas nos dois lados do rosto.
Suíças. Coisa que não se usa há muito tempo.
Vestia-se de negro, recordo-me bem. Caminhou até o piano, ergueu a tampa e olhou para mim com uma expressão severa, dura mesmo. Fiquei no mesmo lugar. E ele continuou me fitando com raiva. Então eu caminhei devagar até o piano, coloquei as mãos no teclado e comecei a tocar. E a chorar também. Chorava tanto que os pingos de lágrimas caíam sobre as teclas. Então, aconteceu alguma coisa extraordinária. Eu senti que alguém acariciava levemente a minha cabeça. Levantei os olhos e vi uma moça clara, de olhos azuis e ternos, que me fitava sorrindo. E tudo se apagou de repente. Eu estava na escuridão do quarto com os olhos abertos. Caminhei até a janela e vi que era madrugada. E não mais consegui dormir até agora de manhã. Foi tudo, Dona Marocas.
Um sonho interessante, até um certo ponto. E creio não ser preciso a sabedoria do Dr. João para analisá-lo. Uma vez que o menino do sonho era você, o homem e a mulher, que também apareceram, foram seus pais.
Talvez sim.
Mas isso nos leva a alguma parte, Alex. Significa que a tal casa de colunas era a sua própria casa.
É, sim, é o que parece.
Falta descobrir quem era a moça morena que você viu, ou julgou ver, quando tocou o piano aqui pela primeira vez. Nesse sonho, Alex, sobre o piano, não havia o tal vaso com rosas vermelhas?
Eu não me lembro. Eu não me lembro, mas eu creio que não.
Podemos então chegar a um segundo resultado. A tal moça morena gosta de rosas vermelhas. E com isso temos com que nos distrair, Alex. Devemos descobrir alguma coisa sobre um médico, bom pianista, que viajou num iate e não mais regressou. Um médico que morava numa casa suntuosa, com colunas, e onde existe um piano igualzinho ao meu. Procuraremos também uma jovem morena, de olhos frios, que aprecia rosas vermelhas. Ah, Alex, já é muita coisa.
E se tudo isso não passar de fantasias criadas pela minha mente, Dona Marocas?
Bem, trataremos de recomeçar. O que interessa é que o seu passado deve ser descoberto de qualquer maneira.
Bom dia, tia Marocas. Bom dia, Alex.
Bom dia, Virgínia.
Bom dia, minha filha.
Meu Deus! Como vocês estão carrancudos? Aconteceu alguma coisa ruim?
Por enquanto, estou apenas pensando, Virgínia.
Eita, relógio bom! O rádio deu 8 horas na hora do noticioso e ele marcou 8 horas mesmo. Bom dia!
Bom dia, Maneco.
Bom dia, seu
bom
Maneco.
Bom dia, tio Maneco.
Ué, o que, que há por aqui? Vocês estão todos com cara de quem tá guardando o defunto?
Acho bom você e Virgínia irem tomar café na copa, Maneco. Eu e Alex estamos pensando e resolvendo.
Resolvendo? Resolvendo o quê?
Sobre o que devemos fazer em busca do passado de Alex.
Sempre a mesma coisa. Nunca sairemos disto, meu Deus, nunca.
Sairemos sim, filha. Teremos que sair, uma vez que não podemos permanecer neste círculo fechado por mais tempo. E já sei que atitude tomar. Nós vamos viajar.
Viajar? Que bom!
Eu e Alex.
Isso é que não. Se a senhora vai levar o Alex, terá que me levar também. Eu não fico.
Você e Maneco voltarão para a rocha e lá esperarão notícias nossas.
Não.
Tem que ser como eu estou dizendo, Virgínia. E você sabe que é inútil querer discutir as minhas resoluções. Eu e Alex partiremos amanhã para a capital federal. Lá, iniciaremos as nossas pesquisas e depois viajaremos pelo país inteiro, se preciso for, em busca do seu passado, da sua verdadeira identidade. Em algum lugar, daremos com a verdade que procuramos.
Eu também quero ir. Não voltarei para casa, não voltarei para a rocha, não voltarei.
É melhor que você volte, Virgínia.
Eu não quero voltar.
Eu também. Embora gostasse muito de conhecer a capital federal, eu acho que nós devemos voltar para casa e esperar, Virgínia.
Vocês estão querendo me separar do Alex de uma vez, eu sei disso.
Não, Virgínia, não se trata disso. Eu prometo a você que eu irei até a rocha lhe dar satisfações, seja qual for o resultado das pesquisas que vamos empreender.
Eu não quero voltar, não quero.
Mas você vai voltar. Eu já decidi e não adianta mais discutir o assunto. Agora vai tomar o café com o Maneco. Ande.
Não,
Eu não quero nada. Não quero nada.
É, essa é a parte mais difícil do problema.
Eu vou falar com ela.
Vá, Maneco, vá. É, está decidido, Alex. Partiremos todos no mesmo dia. Nós para a capital federal, Virgínia e Maneco de volta para a rocha.
A senhora não receia que Virgínia...
Maneco levará recomendações especiais para que ela seja bem vigiada. Até tudo estar resolvido, Alex.
E haja o que houver, a senhora consentirá que eu volte à rocha para dar uma satisfação a Virgínia e aos outros?
Esta é uma hipótese a ser estudada oportunamente, Alex. Mas, você tem que compreender
mas,
que...
Mas eu prometi.
E fez mal. Não devia ter prometido.
Pois saiba, dona Marocas, que eu irei à rocha de qualquer maneira. Quer a senhora queira, quer não. E que muito dificilmente me conformarei em perder Virgínia.
Repito que falaremos disso oportunamente. Agora é tratar de se apressar. Apressar tudo para a partida. Quanto antes, melhor, Alex.
Sim, quanto antes, melhor.
Eu não vou voltar, tio Maneco. O senhor vai voltar sozinho. Eu não vou voltar.
Mas a Marocas resolveu que você deve voltar comigo. E você sabe muito bem como ela é quando resolve as coisas, Virgínia.
E um pouco me interessa que ela tenha resolvido ou não. O que ela quer é me separar do Alex. É isso que ela quer. E isso não, ela não vai conseguir. Eu irei para onde ele for.
Você é muito teimosa, Virgínia. Teimosa demais, né?
Eu não vou para casa, já disse, não vou.
Maneco, Virgínia, nós vamos partir todos amanhã.
Juntos?
Eu e Alex para a capital. Você e Maneco para a rocha. O trem de vocês sairá às 8 horas da manhã, enquanto eu e Alex embarcaremos no que sai às 11. Vocês partirão antes, portanto.
Eu não quero voltar para casa ainda, tia Marocas. Eu não quero, por favor, deixe-me ir com a senhora e com o Alex. Eu prometo que não lhe darei o menor aborrecimento. Não vou lhe atrapalhar.
Virgínia, já está decidido.
A senhora vai se arrepender do que está fazendo.
Não, Virgínia. Depois de observar detidamente você e Alex, cheguei à conclusão de que terei muito mais do que me arrepender se vocês dois continuarem juntos. O que eu decidi está decidido. Você e Maneco partirão às 8 horas para a Rocha Encantada. Eu e Alex partiremos às 11 horas para a capital. Isto é tudo, Virgínia.
Gente se perder.
Rádio Dos Vox. Um caso de amor e compromisso com você, ouvinte Intervox.
Bem, eu acho... acho que a Marocas fez mal em não deixar o Alex nos acompanhar até a estação, Virgínia. Afinal, vocês tinham direito a uma despedida, né?
Que horas são, tio Maneco?
Horas? Ah, isso eu tenho infalível. Hora certa é aqui no meu belo relógio. Nunca falha.
Que horas são, por favor, tio Maneco?
Precisamente 9 horas, como diz o homem do rádio. Hora certíssima. 9 horas da manhã, Virgínia.
9 horas. Eles vão partir às 11. Daqui a 2 horas, portanto.
Bem, segundo os meus cálculos, amanhã, a esta hora, deveremos estar em casa. E todos vão ficar muito contentes quando nos virem de volta. Lourenço, Maria José, o Pedrinho. E vão fazer uma festa. Só sinto não poder ter conhecido a capital federal.
Quanto dinheiro o senhor tem, tio Maneco?
Dinheiro?
É.
Não é muito. Um pouco que eu tinha e outro tanto que a Marocas me deu na hora do embarque.
Bilhetes, seus bilhetes, por favor. Bilhetes.
Chefe, por gentileza, a que horas há um trem de volta para a cidade?
Vamos cruzar com um expresso na próxima estação, senhorita.
E a que horas esse expresso chega à cidade?
Às 10h30, precisamente.
Obrigada.
10h30? É só marcar no meu relógio e... Virgínia? E que loucura você está pensando?
Nós vamos mudar de trem na próxima estação, tio Mané. Vamos voltar.
Isso é que não! Nós vamos mesmo para a rocha, como a Marocas disse.
Eu vou voltar, tio.
Que nada! Vamos para a frente. Só vamos parar mesmo na nossa casa.
Siga em frente sozinho, então. Eu vou voltar de qualquer maneira. Eu quero apenas que o senhor me dê o dinheiro que tia Marocas lhe deu na estação.
Virgínia, isso é loucura! A Marocas ficaria furiosa se nós não fôssemos para casa.
O dinheiro, por favor, tio Maneco.
Não, não dou. Não dou. Você vai voltar. Você não vai voltar coisa nenhuma. Vamos continuar a nossa viagem.
Pois bem, tio Maneco. Voltarei sozinha e sem dinheiro, então. Na cidade, eu arranjarei dinheiro e embarcarei também para a capital federal. Irei para junto de Alex. Quer a tia Marocas queira, quer não. Ela não tem o direito de nos separar. E eu vou provar isso. Estamos chegando. Eu vou desembarcar, tio Mané.
Virgínia, não faça isso, por favor.
Eu vou desembarcar e apanhar o trem de volta. Eu já lhe disse.
Não.
Venha comigo se quiser.
Eu não vou.
Deveremos estar na capital federal até o meio-dia de amanhã. Mas você está triste. E eu compreendo a sua tristeza. Mas, Alex, era impossível deixar que você e Virgínia continuassem juntos. Eu já não tinha mais sossego.
A senhora está enganada a meu respeito, dona Marocas. Eu preferiria morrer a causar o menor mal à nossa Virgínia.
Você me fez uma promessa solene, um juramento. No entanto, eu o surpreendi abraçando e beijando Virgínia por 2 vezes.
Apesar disso, não havia nenhuma intenção oculta como a senhora quer acreditar. Havia apenas ternura, adoração, profundo respeito. Embora a senhora não queira acreditar, essa é a verdade.
Sempre fui de opinião de que pólvora e fósforos nunca devem ser deixados um ao lado do outro. E continuo acreditando que agi bem ao mandar Virgínia de volta para casa.
E se ela tentar alguma loucura?
Não tentará. Ao menos enquanto tiver alguma esperança. Alex, Virgínia tirou-se ao mar lá na rocha, certa de que voltaríamos para socorrê-la. E que depois, talvez, eu resolvesse levá-la para minha cidade, como aconteceu. Mas se você não sabe, fique sabendo que ela é uma excelente nadadora. Não teria morrido afogada naquele local, não. Por isso eu acho que ela esperará por você enquanto tiver esperanças na sua volta. Chegaremos dentro de meia hora.
Virginia está tão longe agora. E por Deus que eu gostaria de estar agora na Rocha Encantada, junto dela, ao lado dela.
E eu não gostaria também?
Se fosse possível abandonar de vez esta busca, Dona Marocas, estas pesquisas, se fosse possível abandonar tudo.
Você sabe que não é.
Sim, eu sei.
Procure pensar no melhor. Pense que você é um médico livre. Que aquela moça morena era apenas uma conhecida. Ou mesmo sua noiva. Nesse caso, nada o impedirá de voltar para a Virgínia. Nada impedirá que vocês dois alcancem a felicidade com quem tanto tem sonhado.
Eu tenho medo do que possa vir, Dona Marques. Desse passado que pode ser bom, mas que também pode ser negro.
Palavra que eu, por vezes, desejaria que o pensamento ingênuo de Virgínia se transformasse em realidade. Que você não tivesse um passado. Que você fosse real e simplesmente o Alex que nós conhecemos.
É um sonho bom demais para ser transformado em realidade.
Bem, vamos tratar da bagagem. Chegaremos daqui a pouco.
Para onde iremos?
Para um motel, é claro. Um bom apartamento de hotel com dois quartos. Você ficará com aquele quarto da direita e eu com o da esquerda. Mas, Alex, por favor, abandone um pouco essa tristeza, homem.
Eu não posso, Dona Marocas, eu não posso. A senhora deve saber que eu não poderei ter alegria enquanto não vir a Virgínia junto de nós, como antes.
Bem, aqui estamos nós. Já instalados num bom hotel. Agora podemos começar a pensar no que iremos fazer.
O que iremos fazer?
Inicialmente farei pesquisas em torno do tal iate. Tenho bem marcada a data em que você apareceu lá na rocha. Procurarei saber se nas proximidades desse dia partiu daqui algum iate. Será um ponto certo para principiarmos, não acha, Alex? Depois teremos que descobrir a Casa das Colunas. Saber os nomes das pessoas que viajaram nesse iate. Daí por diante, tudo será fácil, muito fácil, tenho certeza.
E se esse iate partiu de algum outro ponto do país? Se a Casa das Colunas ficar em uma outra cidade que não esta?
Moço, eu estou disposta a viajar pelo país inteiro, cidade após cidade, em busca do seu passado. Hei de desvendar esse mistério, ainda que para isso tenha de gastar até o último níquel do que possuo. Ah, moço, você não me conhece. Eu sou mais teimosa do que você pensa.
Eu conheço bem a sua disposição.
Nesse caso, trataremos de agir sem demora. Hoje, Alex, descansaremos. Estou cansada. Amanhã começaremos a trabalhar. Entendidos?
A senhora sabe o que faz e o que quer.
Vou sair para indagar sobre o tal iate, Alex. E você ficará esperando aqui. Tratarei de voltar antes do almoço. E queira Deus que possa trazer alguma notícia positiva.
Sim, queira Deus. Já que nosso objetivo é descobrir tudo quanto antes isto acontecer, tanto melhor.
É o que eu penso também. Até logo, Alex. Fique quieto aqui até que eu volte, hein, Alex?
Até logo.
Virgínia, por que as coisas se fazem tão erradas? Por quê?
Alex, meu querido...
Virgínia? O que faz você aqui?
Alex...